Vou ler o título do documento. A Política Nacional de Aviação Civil. Um dia. O segundo dia não foi de discussão, foi de apresentação do que cada grupo tinha tentado fazer em um dia. Então, vou ler, apesar dessa correria toda, algumas coisas interessantes nasceram no documento. Então, vou ler, pelo menos, esses pontos interessantes que talvez nos ajudem a reformatar, a modernizar a Secretaria de Aviação Civil. Vamos lá. Item 2.6. No mesmo sentido, o marco regulatório da aviação civil, em todos os seus segmentos, deve ser desenhado de maneira a buscar maior eficiência econômica, novamente sem prejuízo da segurança e observados os interesses estratégicos do país. Agronegócio não é um interesse estratégico do país, nós concluímos, porque a aviação agrícola é esquecida, então ele não é interessante estrategicamente para o país. Né? Dentro do item 3.5, desenvolvimento da aviação civil, estimular a gestão eficaz e a consolidação de ambiente institucional e regulatório favorável ao desenvolvimento da aviação civil. Observem o termo, da aviação civil, não é do transporte aéreo comercial, é da aviação civil. Então, pega desde a base da formação até o último ponto que vocês puderem imaginar, da aviação civil. Promover o desenvolvimento da aviação civil mediante a cooperação entre os elos do sistema, garantindo-lhes que seus planejamentos sejam abordados de forma integrada. Integrado? Está faltando o quarto secretário para fazer isso. Acompanhar o desenvolvimento do sistema de aviação civil por meio da avaliação e divulgação permanente de indicadores. Não tem indicador da aviação agrícola, não tem indicador da aviação aerodesportiva, não tem indicação da aviação experimental, não tem indicação para nada. Só tem indicação para indicador de performance, desempenho para a TAM, para a Gol, para a Infraero, para o novo concessionário. Porque são eles que desfilam no tapete vermelho do Oscar. Os outros devem ser todos considerados patinhos feios, porque não tem indicador para nada. Incentivar a integração da aviação civil com os setores do turismo e do comércio. Dentro desse esse comitê especial da Conaero, com relação aos grandes eventos, tem profissionais que já foram para o exterior e operaram Copa do Mundo, sendo convidados para atuar junto com vocês? Vocês operaram Copa do Mundo no exterior?
A gente tem ido conversar com eles.
Tem ido aonde?
Londres, por exemplo, que eles estão planejando
agora. Não, Londres é Olimpíadas, é coisa diferente. Copa do Mundo é Copa do Mundo, Olimpíadas é Olimpíadas. Grande evento, mas diferente. São públicos diferentes, são perfis diferentes.
O consórcio que operou Londres é exatamente o mesmo que fez a consultoria na África do Sul, que fez a consultoria na Copa de Atlanta.
Sim, mas os brasileiros que foram para lá e operaram Copa do Mundo, porque sentiram na pele as coisas que aconteceram lá fora. Eu não estou falando do comitê organizador. Até mesmo que se for você falar com o comitê organizador, você tem que falar com o comitê organizador local da Copa do Mundo aqui, de 2014, no Brasil.
Sim, com certeza.
Sim, mas esses sempre tratam a respeito de delegação, família FIFA, very VIPs. Eles não tratam dos torcedores. Eu estou preocupado é com o torcedor, não estou preocupado com o árbitro, não estou preocupado com o Bill Gates, eu não estou preocupado com o Blatter. Eu estou preocupado com o torcedor. O torcedor é o povão daqui e o povão de lá fora que vem assistir. Não estou preocupado onde é que o jato da FIFA vai posar. Esse aí tem garantido o espaço para ele posar. Não estou preocupado com ele. Não estou preocupado onde é que no meio fio do aeroporto vai parar o carro blindado do fulano de tal lá que é convidado. Não estou preocupado. Ele vai ter lugar para parar. Mais ou menos. Depende do aeroporto, né, Lira? Continuando na política de aviação civil. Estimular o investimento privado na construção e operação de aeródromos. Só através de concessão ou de outros institutos? A falta da política pública bem direcionada é que esses outros institutos ainda estão, por enquanto, esquecidos. Promover a intermodalidade dos transportes, buscando a constante integração do planejamento do setor de aviação civil com os dos modais rodoviários, ferroviário e aquaviário. Aí é brincadeira, né? É brincadeira. Intermodalidade nos nossos aeroportos é piada. Por fim, estimular o desenvolvimento da aviação geral. Bem, pelo menos pelo PROFAA, nós vemos alguma coisa, e mesmo assim aqui falado no curto e no médio prazo, não no longo, com relação aos aeroportos. Se nós pudermos prover a infraestrutura, o serviço virá. Você vai me desculpar, Juliano, mas eu não acredito nisso, não. Se você não tiver uma política para estimular durante algum tempo determinada ligação, fica difícil. E olha que eu sou super liberal, você me conhece. Se os Estados Unidos têm um programa de serviços aéreos essenciais subsidiado pelo governo federal, vou repetir, os Estados Unidos têm um programa oficial de serviços aéreos essenciais subsidiado pelo governo federal. Ah, eles têm isso porque eles são um país continental. É um país pobre. Pobre e continental. É. A Irlanda também tem, é pequenininha. A Escócia também tem, é pequenininha. Programa de serviços aéreos essenciais. Orçamento da União. O orçamento não sai do dinheiro da passagem do pessoal da ponte aérea, não. Sai do orçamento da União. Porque é da é um programa de preocupação do governo para estimular a integração. E tem regra a ser seguida. Não é qualquer um que recebe o recurso. É licitado. Não é pelo primeiro que aparece. Não é a empresa aérea que chega assim, olha, tem uma ligação ali de A para B que eu não consigo manter, mas é muito importante. Não é a empresa aérea que pleiteia nada, é o governo federal que já vem com os pares de cidades prontos, com a demanda pronta, com a aeronave adequada. É o governo federal que faz isso. Porque o governo federal para e estuda o que é melhor para a sociedade. Não é a empresa que põe um pé à frente e fala, governo, eu tenho um problema lá, que vou ter que segurar 40 postos de trabalho, 25 não sei o quê, não sei das pagar não sei quanto imposto. Não é ela que faz isso. É o governo federal que estipula tudo. E detalhe, para os senhores terem uma ideia, uma das ligações nos Estados Unidos de serviço aéreo essencial é durante o inverno e no Alasca. E sabe qual é a aeronave que é utilizada? Porque o governo federal diz que tem que ser aquela aeronave. É um 737-700. 136 assentos. E é subsidiado pelo governo. Então não tem essa também de aeronave até 30 assentos, não. E todo mundo pode participar. O táxi aéreo pode participar. A empresa regional pode participar. A empresa de grande porte pode participar, porque ela que vai ter o 737, 700, 800, ou o que lá seja, que foi definido pelo governo como necessário. Não tem restrição a quem vai participar, não. Basta estar cumprindo as exigências da política que foi traçada. Ou seja, ser um operador certificado na FAA, etc., ter os índices de segurança assim, assim, assado, etc., etc., etc. Provar toda a capacidade técnica da operação. Então, continuando aqui na política de aviação civil, tem mais um item que seria o último para eu ler, que seria promover regulamentação adequada para cada tipo de serviço. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós estamos tentando fazer uma colaboração no sentido de dizer o que está sendo apresentado aqui está ótimo. mas o governo está esquecendo. Não é o Rogério que esquece, não é o Juliano que esquece, não é o Marcelo da ANAC que esquece. É o governo está esquecendo o resto da aviação civil inteira. E nós precisamos consertar isso. Obrigado.
Merece palmas. Olha, essa comissão, já agora na primeira reunião, eu quero registrar aos convidados, ilustres convidados, a todos que participam aqui e a todos que nos assistem, que ela já começa com 100% de frequência de todos os seus membros titulares. Portanto, os senadores que se dispuseram a participar desta comissão demonstram efetivamente as suas preocupações com relação à aviação no país. Portanto, é importante registrar as presenças dos senadores. Ela é composta por 5 membros, titulares e 5 suplentes. Senador Walter Pinheiro, presente, senador Vicentinho Alves, senador Vital do Rego, nosso vice-presidente, senador Eduardo Braga, nosso relator, senador Flecha Ribeiro. Também esteve aqui o senador suplente Ivo Cassol e o senador João Capiberibe, do Amapá. Portanto, é uma comissão que nós queremos chegar ao final e apresentar, segundo aí o nosso relator e o nosso vice-presidente e demais membros, um bom projeto para o nosso país. Iremos, com certeza, chegarmos ao final, estamos com essa meta. Portanto, concedo a palavra ao eminente relator, senador Eduardo Braga, ex-governador do Amazonas.
Quero agradecer ao nosso presidente as palavras de incentivo e de motivação em torno da comissão. E, senhores convidados, senhor presidente, meu caro e dileto querido senador Vital do Rego, membro titular desta comissão e vice-presidente dessa comissão, eu quero dizer a todos os senhores e senhoras aqui presentes de que esta comissão talvez seja, senhor presidente, uma das últimas esperanças que eu, como amazonense, como amazônida e como representante público daquela região, possa ter em tentar sensibilizar o governo brasileiro para muitas das coisas que o professor Respício Antônio do Espírito Santo acabou de levantar. Efetivamente, nós precisamos compreender que a aviação civil no Brasil não é representada apenas por aquilo que o professor resolveu chamar, entre aspas, de tapete vermelho. Eu venho insistindo nisso há muito tempo. Fui governador do Amazonas, como disse o presidente, durante quase 8 anos. E naqueles quase 8 anos eu pude vivenciar experiências dramáticas de um povo que é brasileiro, que adora o nosso país, que guarda talvez uma das maiores reservas que esse país possui. Talvez o maior patrimônio do povo brasileiro é exatamente a biodiversidade e a floresta amazônica. Nós já vendemos nossas participações nas empresas públicas, e aquele povo que lá vive olha para a aviação numa situação diferente do povo que vive na região desenvolvida do Brasil. Bem ou mal, quem vive no Sul, no Sudeste, até mesmo no Centro-Oeste, em parte do Centro-Oeste, tem alternativas de comunicação e de mobilidade com um prazo razoável de horas que não seja pela aviação aérea. Na Amazônia, a aviação pode representar se você vai viver ou vai morrer. Pode representar se você vai ter como pagar o salário dos funcionários públicos de um determinado município ou não vai pagar. Porque, pasmem, existem inúmeros municípios na Amazônia que não têm banco. Que o pagamento do servidor público, o pagamento do funcionário do comércio, do prestador de serviço, depende da aviação geral, que leva para lá recursos em espécie para fazer o pagamento. Portanto, um país de dimensão continental e com uma desigualdade econômica, social, como o Brasil, não pode ter a sua aviação civil apenas voltada para o tapete vermelho. Repetindo a analogia feita pelo professor. E, presidente, me parece tão claro e tão óbvio a solução para o problema, e, ao mesmo tempo, eu não consigo entender por que, que nós não adotamos essa solução. Eu quero, portanto, fazer esse registro como preliminar na condição de relator. Segundo, eu quero lamentar profundamente não ter podido, senador Vital, assistir à apresentação do Rogério, se assim me permite chamá-lo, e do Juliano. Eu tinha muita, mas muita, muito interesse em poder ouvir a apresentação de vossas senhorias para que nós não fizéssemos perguntas que fossem redundantes. Mas presido a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, cuja a sessão deliberativa funciona exatamente no mesmo horário que começou esta sessão aqui. Então, lamentavelmente, eu não pude acompanhar a apresentação do Rogério e do Juliano, que foi, inclusive, elogiada pelo nosso convidado, o professor Espírito Santo, aqui presente. Portanto, se eu fizer alguma pergunta a vossas senhorias que já tenha sido respondido, perdoe em função da minha ausência. Primeiro, eu quero fazer alguma constatação. Creio que esta combinação entre um processo de concessão versus a formação de um Fundo Nacional de Aviação Civil que vise a implementação de modernização da infraestrutura de aeródromos que continuarão sobre a gestão pública para um segundo passo, me parece importante. Mas me parece também que ainda está, senhor presidente, muito pouco regulado e muito pouco claro de que forma isso será feito. E eu vou dar apenas, senhor presidente, algumas dimensões desses números. A modalidade licitada para a concessão, senador Vital, e Vossa Excelência que tão bem conhece o orçamento da República, foi feito de forma onerosa. Portanto, é uma concessão em que quem deu maior valor à concessão ganhou a licitação. Ora, eu estava fazendo aqui um pequeno cálculo ainda há pouco. Em Guarulhos, pelo que foi apresentado aqui pelo Rogério, a licitação de Guarulhos houve um lance mínimo estabelecido pelo governo de 3,4 bilhões. Ganhou a licitação a empresa que apresentou uma oferta de 16,2 bilhões de reais, com, portanto, um ágio de 373,5%. Agora, senhor presidente, não é apenas 16,2 bilhões de reais que vai para o Fundo Nacional de Aviação, não. Além disso, 10% da receita bruta anual vai ser anualmente depositado no Fundo Nacional de Aviação Civil. Ora, nós sabemos o quanto é a receita de um aeroporto como Guarulhos e o quanto a iniciativa privada vai aumentar esta receita. Por quê? Porque nós sabemos que existem inúmeros serviços que estão com a demanda reprimida. Um exemplo claro e notório é estacionamento, por exemplo, em Guarulhos. Ainda há pouco o professor citava da deficiência de estacionamento que nós temos nos aeroportos. No caso de Viracopos, senhor presidente, a empresa vencedora ganhou, senador Vital, com um ágio de 673%. Um lance mínimo de 1,5 bilhões, aliás, perdão, Brasília, no caso de Viracopos foi 159%, com uma oferta de 3,8 bilhões contra um lance mínimo estabelecido de 1,5 bilhões.